Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, o programa Fator de Risco de hoje vai conversar com você sobre a orientação postural. Como a gente deve se comportar para evitar que dores apareçam, por exemplo, nas costas, simplesmente por erro da gente se posicionar, se colocar frente a uma mesa. Enfim, nós vamos conversar com a doutora Romi Barreto, médica do SESI de São Paulo, sobre essa questão da orientação postural. Doutora Romi, como é que a gente pode definir exatamente postura?
Bom, a gente pode dizer que postura é a maneira que o corpo fica quando estamos realizando alguma atividade ou descansando. Então, existe uma maneira correta de posicionarmos o corpo quando trabalhamos ou mesmo quando estamos descansando ou assistindo TV, de maneira que os músculos e as articulações não se prejudiquem.
Certo. Doutora Romi, por exemplo, por que a gente deve se preocupar com a boa postura? Quem ouve falar pensa que é só uma questão de etiqueta ou uma coisa que é um requinte de comportamento, mas esse problema de postura, a má postura, o que pode acontecer?
Não é só uma questão de estética, não. Porque a má postura ela pode causar alguns problemas e até dores. Então, nós podemos ter dores nas costas, no pescoço, nos braços, causadas ou agravadas por erros de postura. E os hábitos que a gente adquire desde criança e que a gente acaba praticando durante a vida têm uma influência direta na manutenção da nossa postura. Por isso, é importante cuidar da nossa postura na escola, no lazer, no trabalho e adquirir esses hábitos saudáveis desde a infância.
Doutora Romi, o que a gente deve fazer para manter uma postura correta, por exemplo, durante as atividades do dia a dia?
Primeiro, devemos prestar atenção na postura, em qualquer atividade que a gente estiver realizando. Parece difícil, mas com o tempo essas posturas vão sendo automatizadas e você nem precisará pensar em como deve se sentar ou pegar um peso. Automaticamente você fará a postura correta. Outro cuidado que você deve ter é de lembrar das alterações que eventualmente você já possui. Por exemplo, um desvio de coluna, uma fratura antiga na perna. E evitar determinados movimentos ou atividades que possam causar esforços indevidos nessa articulação que já tem alguma alteração.
A gente fala de postura, a gente lembra muito da questão de levantar peso, por exemplo.
Certo.
Como é que a gente deve levantar e carregar um peso sem sobrecarregar a coluna?
Vamos imaginar então que você está pegando uma caixa pesada do chão. Então, para levantá-la, agache, dobre os joelhos, pegue a caixa com as duas mãos, traga-a mais próximo do seu corpo, da sua cintura, e aí sim você se levanta com as costas o mais reto possível. Procure nunca pegar um objeto no chão com os joelhos esticados, porque assim você irá forçar a coluna e poderá ter dores. No caso, por exemplo, de você precisar levar um peso de um lugar para outro, procure dividir esse volume, se for possível, por exemplo, em duas sacolas. Ou ainda você solicita auxílio de alguma outra pessoa para dividir esse peso, ou ainda até usa um carrinho próprio para transportá-lo. E não ande assim curvado demais para frente quando você estiver carregando também esse peso. Procure sempre manter as suas costas o mais reto possível, mas também sem forçar. Isso vale para assim, para qualquer atividade que você esteja carregando algum peso, como ir na feira, supermercado, e mesmo para carregar materiais no trabalho pesado, como um pedreiro. Então, esses cuidados a gente sempre tem que ter em mente para evitar que sobrecarregue a coluna.
Quer dizer, nada de heroísmos, de exibicionismo que podem acabar custando caro depois, né?
Com certeza. As coisas, eu acho que os cuidados até são fáceis desde que você tenha conhecimento e acabe automatizando isso no seu dia a dia.
E no caso, por exemplo, a gente está falando de carregar peso, mas tem gente que carrega peso o dia inteiro, por exemplo, pasta,
sim,
valise, bolsas, no caso das mulheres. Como é que essas pessoas podem usar isso de forma correta sem chegar no final do dia com aquela sensação de que carregou chumbo o dia inteiro?
Se você tiver num trabalho em que existem outras pessoas, não digo fazendo a mesma atividade que você, mas seja da sua equipe e que você possa diversificar essas atividades, rodiziar, como a gente diz, essas atividades entre vocês, seria o ideal, porque carregar coisas pesadas o dia inteiro é muito complicado, né? Principalmente na construção civil. Mas, no caso, por exemplo, da dona de casa ou uma vendedora que carrega uma sacola, muito tempo, todos os dias, eu acho que ela pode tentar se planejar. Então, pensar assim, planejar o seu dia e ver o que exatamente ela precisa carregar naquele dia, colocar isso em vários, dois volumes, por exemplo, do lado direito, do lado esquerdo, e fazendo o seu trabalho sem ter necessidade de ficar carregando o excesso de pesos assim à toa, né?
Doutora Romir, também muitas vezes a pessoa, no caso de pastas, valises, bolsa, a pessoa acha que aquilo ali é um saco sem fundo, né? Vai juntando coisa indefinidamente, juntando. Quer dizer, isso é peso morto que se carrega à toa, né?
Exatamente. Principalmente as mulheres, né, que carregam tudo na bolsa.
É verdade. Agora, doutora Romi, e no caso, por exemplo, das mochilas? As mochilas, no caso das crianças, é sempre uma preocupação para os pais. O que a gente pode imaginar como cuidado na hora de escolher uma mochila, por exemplo?
Os pais devem estar atentos ao peso da mochila que o seu filho carrega para ir à escola. Porque você imagine só, se ele coloque 4 cadernos, 4 livros, além do lanche, e outros apetrechos que as crianças gostam de carregar, tudo isso numa mesma mochila e carregando todos os dias, pode causar problemas que depois a gente vai, mais tarde, ter prejuízo da coluna. Então, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso da criança. E, frequentemente, a gente vê crianças carregando as mochilas, assim, 2, 3 vezes mais do que o peso que seria adequado. Então, a maneira também de carregar essa mochila tem que ser bem orientada. Então, as alças, por exemplo, nos ombros, elas devem estar bem ajustadas e posicionadas de modo que a coluna fique equilibrada. Não deixar, por exemplo, a mochila cair lá para trás com as alças bem longas, como se estivesse até jogando a criança para trás. Então, ela tem que estar em determinado comprimento, de modo que o equilíbrio da coluna se dê uma maneira que ele fique ereto sem esforço.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da doutora Romi Barreto como a obesidade e o estresse podem influir na postura corporal. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Sempre que possível, aproveite a água da chuva. Você pode armazená-la em recipientes colocados na saída das calhas ou na beirada do telhado. Essa água pode ser usada para regar plantas ou lavar áreas. Só não se esqueça de deixar os recipientes bem tampados, para que não se tornem focos de mosquito da dengue.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a doutora Romi Barreto sobre a postura corporal que devemos adotar em nosso dia a dia. Doutora Romi, nós estamos falando em transportar peso. Agora tem um peso que a gente não pode abandonar de lado, feito uma bolsa, uma valise, que é a barriga, a obesidade, né? Como é que essa obesidade influencia na possibilidade de a gente ter desvio de postura?
Obviamente, a pessoa obesa que tem, vamos dizer assim, um peso extra na parte anterior do corpo, ao longo do tempo até acaba se acomodando, o equilíbrio dela acaba se ajustando. O corpo tem essa capacidade de se equilibrar. Mas ela deve ter mais dificuldades até em carregar um peso, fazer determinadas atividades. Então, é claro que além de se cuidar e procurar emagrecer, ela deve ter um cuidado, acho que até um pouco maior, nessas orientações que a gente está comentando. O prejuízo, com certeza, para ela deve ser maior.
Quer dizer, fortalecer a musculatura abdominal não precisa ser coisa de quem está preocupado em ser galã de novela, né?
Não. Isso é importante. Eu acho que a musculatura, além de ter esses cuidados, é claro, de postura, você deve procurar manter os seus músculos fortes, porque eles são a sustentação do seu esqueleto, né? Então, à medida que você tenha duas pessoas, vamos dizer assim, até uma um pouco mais gorda e uma mais magra, mas em que o mais gordinho tem a musculatura mais forte, ele tem menos chance de ter problemas do que uma pessoa magra que tem a musculatura flácida. Então, os exercícios aí, no caso de fortalecimento, são bem indicados.
Doutora Romi, e outro problema, estresse. Estresse contribui de alguma forma para que a pessoa acabe não ficando na posição adequada?
Esse é um problema hoje da modernidade, né, Humberto? O estresse está em todo lugar, principalmente nas cidades grandes, e deixa os músculos, principalmente da região aqui superior, do pescoço, do dorso, extremamente contraídos, e essa contração mantida acaba não só levando a alterações nas curvaturas normais da coluna, mas acumula substâncias que deveriam estar sendo jogadas para a circulação, mas que pela contração constante acabam ficando paradas no músculo. E com isso podem causar dores musculares.
No caso, por exemplo, de ler e escrever, que é uma atividade constante para todos nós, qual seria a postura correta? Porque tem gente que lê livro na cama, deitado de bruço, do jeito que acha assim, aparentemente confortável. Mas como é que seria a postura correta para que, inclusive, essa leitura possa render mais, né?
Inclusive as crianças, a gente às vezes se preocupa porque fazem lições deitadas no chão, em cima da cama, mas todos tortos. Então, esses cuidados a gente tem que ter desde a infância. Então, essas orientações que a gente vai dizer agora servem tanto para as crianças na hora de fazer a sua lição de casa, como também para os adultos no trabalho. Então, se possível, você procura sempre escolher a cadeira e a mesa mais adequada para o seu corpo, de maneira assim que você se sinta confortável na posição, que ela não seja muito alta para você ou muito baixa, que a cadeira, por exemplo, não seja muito alta em que você fique com os pés sem alcançar o chão, ou no caso de você ser muito alto, sentir que a cadeira está muito baixa, você fique curvado. Então, se for possível, primeiro você tenta escolher o mobiliário adequado. Aí, quanto à postura, a gente tem que tomar esses cuidados. Primeiro, sentar na cadeira com as costas retas e apoiadas no encosto. E sempre fique de frente para o que você está lendo ou escrevendo. Não fique curvado sobre o livro, por exemplo. Os pés, eles devem ficar totalmente apoiados no chão. E os joelhos, assim, numa angulação mais ou menos de 90 graus. Os braços, você deve procurar apoiar na mesa. Não ficar com eles balançando ou no ar. E a cabeça e o pescoço ficarem alinhados com a coluna. Não ficarem curvados sobre o que você está fazendo, como a gente já disse anteriormente. Eu sei que é difícil, às vezes, de você manter a mesma posição, assim mesmo que seja correta por muito tempo. Então, procure se mexer, pare um pouco, vai andar, toma uma água, se espreguiça de vez em quando. Quer dizer, não fique excessivamente muito tempo na mesma posição. Assim, você procurará evitar que você tenha dores por excesso de fadiga muscular.
Doutora Romi, semelhante a ler e escrever, a gente tem um uso mais frequente, cada vez maior, do computador. Como é que a gente deve se portar na frente do computador para não dar aquela descansada e descobrir que está todo torto?
Você não deve sentar-se torto, sempre de frente para o monitor, manter as costas retas e apoiadas no encosto da cadeira. Os pés devem estar também bem apoiados no chão, ou, se a cadeira é um pouco alta, em algum suporte, um tabladinho de madeira. A mesa não deve ficar muito baixa nem muito alta, mais ou menos assim na altura do seu cotovelo, de modo que você mantém os braços apoiados na mesa, mesmo no braço da cadeira. E a tela do computador deve ficar numa altura de modo que você tenha uma boa visão e não tenha que ficar, por exemplo, levantando o pescoço assim, olhando muito para cima ou muito para baixo, quer dizer, não forçando a região aqui cervical. E é importante também nessa atividade, principalmente, que você faça pausas, se espreguice, mude de posição de tempos em tempos, porque senão cairá naquele mesmo problema que a gente já comentou, de a musculatura se cansar e acumular substâncias que acabam gerando dor.
Nós vamos agora a um novo intervalo. Em seguida, nós vamos saber da doutora Romi Barreto como agir no caso do videogame. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
Evite acidentes na esteira. Antes de usar o equipamento, teste os controles de velocidade, inclinação e o botão de emergência. Para subir no aparelho, certifique-se de que não está em movimento. Aumente a velocidade aos poucos. Quanto à postura, olhe para a frente e não para os pés. Coloque os ombros para trás e o abdômen contraído. Mantenha uma passada normal.
Viva a vida em movimento. Uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós voltamos a conversar com a doutora Romi Barreto sobre a posição correta que devemos adotar para evitar dores, especialmente nas costas, né? Doutora Romi, e o caso do videogame, que tem grande aceitação no público infantil e juvenil?
Não é fácil controlar isso, né, Humberto? Porque as crianças ficam horas e horas jogando videogame e nem tem dor, a maioria das vezes, né? Nem se queixam de dor. Então, se for, a gente não tem como deixá-los sentadinhos corretamente o tempo inteiro, mas pelo menos colocá-los numa cadeira, na altura adequada, que eles fiquem de frente para a tela da televisão, não assim inclinados na vertical, e também que eles não fiquem tanto tempo fazendo essa atividade. Alterne, a mãe controle um pouco para que ele tenha outras atividades, inclusive físicas, mais saudáveis, né?
É porque o movimento repetitivo, né? Normalmente o controle do videogame, pois ele é. Tem poucas opções. Então, são horas e horas fazendo aquele mesmo movimento, acionando praticamente as mesmas teclas, né?
É, e a gente vê crianças que têm queixas realmente de dores nos dedos, no polegar principalmente. E isso vai gerando uma inflamação, uma tendinite, como a gente costuma dizer, dessa musculatura por uso excessivo. Então, assim, tudo que é exagerado, obviamente, não faz bem para a saúde, né? É. Então, essa parte, eu acho que os pais têm que ficar atentos e limitar também o seu uso.
Doutora Romi, no caso de atividades de casa, que já são corriqueiras, são rotineiras e que parecem que já estão definidos assim, na cabeça de muita gente, os padrões que a gente deve se comportar na hora de passar roupa, de passar um rodo na casa. Enfim, como é que se deve agir preventivamente, no caso, para evitar dores aí?
Primeira coisa é a posição, né? Que você tem que prestar atenção naquela atividade, em que postura você vai ficar. Vamos supor, por exemplo, no caso de passar roupa, você prestar atenção na altura da tábua de passar, que ela não pode ser nem muito baixa e nem muito alta. Quer dizer, o ferro deve ficar numa posição em que seu cotovelo esteja na altura da tábua. E como é uma atividade que geralmente se faz de pé, você tem algumas opções para evitar que sobrecarregue a coluna. Então, por exemplo, você pode alternar, se você conseguir, fazer sentado por um tempo, depois você se levanta e faz em pé. Ou você alterna o seu apoio do pé, de um dos pés, em uma caixinha de madeira, uma lista telefônica, de modo que você fique com um dos pés sobre esse apoio e depois de um tempo você alterna para o outro. E essa posição faz com que você relaxe a musculatura lombar e com isso você evita que ela fique muito cansada e até dolorida. Esse cuidado na hora de você fazer atividade doméstica faz com que você evite essas dores desagradáveis. Então, por exemplo, no caso de você querer fazer aquela faxina o dia inteiro pesada, evite, planeje de maneira diferente. Faça a limpeza de um cômodo, depois você faça o outro. Não queira fazer tudo de uma vez, de modo que você sobrecarregue demais as articulações e os músculos de uma vez só.
Quer dizer, em resumo, a gente tem que procurar adaptar, por exemplo, a tábua de passar roupa, a posição que a gente está na pia, as nossas condições pessoais, né? E não
Exatamente.
Ficar tentando se ajustar ao equipamento, né?
Exatamente. E assim, você tem que ficar atento, porque se tiver já algum sintoma de dor, algum incômodo nas costas, dê importância para isso, porque a dor é sempre um sinal de alerta. O corpo está te avisando que alguma coisa está errada e que você deve tomar alguma atitude. Então, você tem que aprender a ouvir o seu corpo e mudar as posições quando você está sobrecarregado.
Doutora Romi, a gente estava falando sobre atividade. Agora, em repouso, por exemplo, caso do colchão, existe assim um colchão definido para cada tipo de pessoa? para cada peso? Como é que a pessoa deve procurar esse colchão?
Não existe uma marca especial de colchão, né, que a gente possa recomendar a todos. Ele deve ser um colchão firme, mas não duro demais também, mas que dê um conforto para a pessoa quando ela se deita e não deprima. Quer dizer, ela acompanha as ondulações do corpo, mas mantém a pessoa firme no colchão.
E o travesseiro?
O travesseiro é a mesma coisa, no sentido assim que também não existe um específico especial para todos. Você usa o travesseiro numa altura suficiente para ocupar o espaço entre a cabeça e o ombro, de modo que a cabeça fique alinhada com a coluna, ela não fique nem para cima, assim, forçando seu pescoço para cima, e não muito baixo, ficando abaixo do nível da coluna. Aí você procura, em termos de densidade ou de maciez, o que te dá mais conforto, né?
E para levantar da cama?
Para levantar da cama também existem os cuidados que eu acho que são importantes. Você deve ficar de lado e, com o apoio das mãos, levanta-se até a posição sentada. E, ao mesmo tempo, você coloca as pernas para fora da cama. Aí sim que você se levanta para ficar em pé. Quer dizer, não é para você se pular da cama numa posição sentada de repente. Você tem tudo uma maneira de poder sentar sem prejudicar a coluna. Isso você automatiza com o tempo, é só uma questão de hábito, né?
Também, se não automatizar, na primeira distração, primeiro pulo que der aquela fisgada nas costas, nunca mais esquece.
É verdade.
Doutora Romi, e, por exemplo, no caso de vestir, a gente deve tomar algum cuidado?
Principalmente as pessoas com uma certa idade. Eu acho que você deve se vestir uma meia ou um calçado sentado, ou na cama ou numa cadeira. E dessa maneira você, além de não forçar a coluna na hora que você vai pôr o calçado, você se veste com maior segurança. Não corre o risco de se desequilibrar e cair por ficar com um pé só, né? Em um apoio só. Então eu acho que essa questão de segurança, principalmente no indivíduo mais idoso, é muito importante e a gente deve ficar atento.
Certo. Doutora Romi, a gente ainda tem alguma dica para a gente tomar cuidado aí com relação à postura?
Por exemplo, faça exercícios pelo menos 30 minutos todos os dias. Pode ser natação, pode ser uma caminhada com o cachorro, exercícios de alongamento ou mesmo algum esporte que você goste. Mas faça sempre isso com prazer. E, se possível, com orientação de um profissional. Se você precisar, perca peso, né? Mas, assim, não faça regimes malucos, nem tome remédio para emagrecer que a vizinha te recomendou. Procure uma nutricionista ou um médico que irão orientá-lo quanto à dieta adequada para perder o peso. E aí sim você o fará com segurança. E aquilo que a gente já comentou anteriormente, aprenda a ouvir o seu corpo. Ele te avisa quando alguma coisa não está bem. E procure cuidá-lo, né? Cuidar porque, geralmente, se você tem uma vida saudável, você cuida do seu corpo, procura ter uma qualidade de vida melhor, com certeza a gente tem uma chance de ter uma vida mais feliz. É o que a gente quer na vida, né, Humberto?
É verdade. Obrigado, então, a doutora Romi Barreto, médica do SESI de São Paulo, pelas dicas tão importantes sobre a orientação postural correta que a gente deve adotar em várias etapas aí do nosso dia a dia. Obrigado, doutora Romi.
Eu que agradeço pela oportunidade.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.